Tudo bom com vocês? Tudo em paz? Mais uma vez, parabéns às mamães, né, da igreja. Eu, como mamãe nesse lugar, me sinto muito honrada, privilegiada. Que o Senhor possa nos abençoar, né, para ver as nossas gerações, os nossos... Não só os filhos, mas netos, bisnetos, trinetos, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos. Gostaria de compartilhar, então, uma palavra aqui nessa manhã. Eu vou repetir que eu acho bastante interessante quando a gente define um tema e quando a gente tem oportunidades, várias oportunidades de ouvir o mesmo tema de pessoas diferentes, né? Cada um traz sua característica, cada um traz o seu jeito, a sua visão de ver, né? Então, a gente está nesse mês aí que o tema é identidade, e eu acho, tenho achado incrível, né? E você pode, então, não só ouvir, mas explorar isso também, estudar sobre isso. Aliás, queridos, né? O Fred falou aqui sobre a nossa meditação, tem sido tremendo, e eu queria te encorajar para que você não somente lesse, né, ou ouvisse aqueles 3, 4 capítulos, 5 capítulos ali do dia, mas que você aprofundasse na leitura das Escrituras, no estudo das Escrituras, que você pegasse assuntos, né, para você realmente estudar. Sabe? Jesus disse, não à toa, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então, muitas vezes, nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, em lermos a Bíblia, em meditarmos na palavra, nós seremos muito poupados, né? Às vezes até de muitos erros, de quebrar princípios, né? E a gente está falando aqui, então, sobre identidade. Identidade refere-se ao conjunto de características, de qualidades e de atributos que definem uma pessoa. Amém? E muitas vezes, né, na verdade, Deus nos deu uma identidade, quando Ele nos criou, quando Ele pensou em nós, Ele pensou em nos dar uma identidade, que nós tivéssemos uma identidade. E qual é? De filhos. Você pode falar mais alto? De filhos de Deus. Essa é a identidade que Ele planejou para nós, né? Mas o que acontece muitas vezes quando nós nascemos e os nossos pais, então, entram nessa brecha ali como primeiros da fila, vamos dizer assim, para nos darem uma identidade. Nos tempos ali em Israel, na cultura de Israel, até hoje ainda é muito comum as mulheres não querendo saber o sexo dos seus filhos, porque os nomes das crianças eram dados baseados no parto, né, no nascimento, ou nas circunstâncias que eles viviam. Por exemplo, teve uma criança que chamou Icabode, foi-se a glória, quando a glória de Israel tinha, então, ido embora. Né? Então, é muito interessante. E aí, baseado nisso, você pode pensar como foi o seu nascimento. Com certeza, os seus pais te contaram. Né? Talvez o seu nome. Às vezes, infelizmente, o Brasil, né, o Brasil é do futebol, do carnaval, o Brasil é o Brasil das músicas populares, e muitos tiveram nomes de cantores, jogadores de futebol. Vocês já viram aqueles Max Joelson, né, aqueles nomes assim? Eu chamo Cláudia por causa da Cláudia Cardinari. Eu acho que era uma cantora, nem sei quem era. Mas, enfim, minha irmã Márcia chama Márcia por causa da Márcia de Windsor. Também não sei quem era, quem foi. Enfim. Mas é muito interessante. Mas, como eu disse, a identidade na Bíblia, né, é que nós somos criados por Deus para sermos feitos seus filhos e cumprir o seu propósito. Né? Então, na verdade, eu queria que você pensasse nisso e lembrasse nisso, que a gente vai percorrer um caminho. Né? Como foi seu nascimento? Qual foi a identidade que você recebeu? O que está por trás do seu nome? Né? Em alguns casos, Deus mudou o nome de pessoas na Bíblia. E aí eu gostaria de falar sobre uma pessoa que tinha, então, recebido uma identidade e depois a sua identidade foi trocada. Eu não vou ler o texto agora, mas está em 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Alguém sabe de quem estou falando? Jabes. Muito bem, pastora Filó. Então, antes eu só queria aqui trazer um pouquinho a sua memória. Como eu falei, é tão importante a gente entender e estudar a Bíblia, os seus livros, porque cada livro foi escrito, né? Esse ano a gente está lendo a Bíblia em ordem cronológica, e isso é muito bacana, né? É muito interessante, não sei se você está surpreso. Às vezes o meu temperamento não me deixa muito fazer essas coisas, não, sabe? Você está lendo lá 1 Samuel 17, aí você passa a ler um capítulo de Salmos, aí você vai em Crônicas, enfim. Mas eu estou tentando assimilar tudo, né? Eu sei que Davi escreveu alguns salmos que eles são introduzidos dentro de situações que aconteceram ali, né? Nesses livros que a gente está falando. Bom, então, falando aqui, queridos, do livro de Crônica, era um livro para trazer à memória do povo de Israel, a história de Israel. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? É um livro que foi escrito pós-cativeiro, pós-exílio da Babilônia, né? E o que acontece é que o povo tinha vindo do cativeiro. Eu não sei se você já passou por cativeiros, por desertos, por exílios, né? Mas nesses lugares, no lugar de cativeiro, nós somos, às vezes, obrigados, forçados a esquecer a nossa origem, ou seja, quem somos, o nosso Deus, ou seja, de quem somos, e a adoração a esse Deus, o nosso culto. E, se você vê, muitas vezes o povo de Israel pecou nesse sentido. Eles se esqueciam de Deus e era importante, então, que Deus levantasse alguém, um profeta, um sacerdote, um juiz, para chamar a atenção deles, para se voltarem de novo para o Senhor, né? Então, o livro de Crônicas tem esse objetivo de resgatar a história do povo de Israel, preservar os padrões de culto, de cultura, de adoração, né? Uma reconstrução moral e cultural do povo, especialmente pós o período de exílio babilônico, né? E é interessante que, para isso, era muito importante rever ou reaver o posicionamento, a função dos sacerdotes e levitas. A Bíblia fala nesses livros muitas vezes sobre os sacerdotes, os levitas, sobre os ajudantes do templo, né? Sobre essas pessoas que tinham funções muito importantes ali em todo o contexto ali de Israel. Então, eles mantinham, né, os sacerdotes e os levitas, principalmente, eles mantinham a ordem, a adoração, a cultura e os costumes. Mas só, queridos, que muitas vezes a genealogia nos faz querer de capítulo. Quem concorda comigo? Não tem coisa mais chata e difícil você ficar lendo. E o que acontece aqui, no caso de Crônicas, é algo muito, muito, muito incrível, né? Eu não sei se você tem uma Bíblia aí, né? Mas, se você folhear aí, desde o primeiro capítulo do livro de Crônicas, de Primeira Crônica, são dois livros, na verdade, alguns estudiosos falam que não existiria o segundo. Na verdade, seria um só, uma história só contada. Mas é incrível, porque começa, então, por causa disso que eu acabei de falar, que é um tempo de refazer, de construir, reconstruir uma nação em todos os seus sentidos, né? Então, eles começam a falar, olha, vocês precisam lembrar de onde vocês vieram, né? Então, a Bíblia, você vê, 1 Crônicas começa os descendentes de Adão, né? O segundo capítulo, os filhos de Israel, porque aí, depois dos descendentes de Adão, vem de Noé, vem os Jefatitas, e aí vem esses herdeiros aí de Adão, vamos dizer assim. No segundo capítulo, os filhos de Israel, os descendentes de Judá. No capítulo 3, os filhos de Davi, né? E no capítulo 4, fala assim, outros descendentes de Judá. E é interessante que o capítulo 5 continua, né, os descendentes de Rubem, o 6º, os descendentes de Levi, o 7º, os descendentes de Issacar, o 8º, os descendentes de Benjamim, né, e no 9º fala sobre o povo de Jerusalém. Mas, queridos, é tão incrível, se você já leu, você percebeu que, no meio desses nomes, inclusive, tem nomes aqui fantásticos. Se eu fosse você, dava uma olhada antes de escolher o nome do seu filho ou de sua filha. Né? Por exemplo, a irmã deles chamava Azeleupone. Olha que nome incrível, né? Azeleupone. Então, nesse capítulo 4 aqui de Crônicas, nós lemos o seguinte. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes chamou, clamou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ah, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É interessante, eu gosto muito de ler todas as traduções do mesmo texto. E tem algumas traduções bem interessantes, como na Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida, fala assim, Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. São interessantes aqui as várias traduções, né, de várias Bíblias que a gente tem, e eu gosto sempre de consultar todas essas traduções, então, né? Então, queridos, é muito importante, às vezes, você não ficar parado naquela identidade que você recebeu ao nascer, né, quando do seu nascimento, como eu disse para vocês. Olha o caso de Jabes. A Bíblia fala que ele chamou Jabes. Por quê? Porque sua mãe disse, com muita dor eu o tive. Né? Talvez ali foi a situação, não das circunstâncias, não da história de Israel, mas do momento do seu nascimento, ali do seu parto. Né? E é interessante porque a gente que entende a língua portuguesa, quando você lê esse texto, você fala assim, parece que alguma coisa que não está certa está errado, ou o contrário, né? Alguma coisa errada não está certa. Porque a gente começa, o texto começa dizendo, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Né? Eu acho que seria mais interessante se fosse assim. Não quero mudar a Bíblia, não, irmãos, só para vocês entenderem. Né? Mas eu acho que se fosse assim, dessa maneira, sua mãe chamou o nome do seu filho Jabes, porquanto, com dores, o dei à luz. Então, Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos. Né? Mas começa do fim. E muitas vezes as histórias da Bíblia elas começam do fim, para que a gente saiba, né, o que a gente pode esperar. Então, essa história, a história de Jabes, é uma história que me fascina, até pelo fato de eu estar dizendo que está inserida dentro de todo o contexto da história de Israel. E é muito tremendo. Porque, pensa, por 4 capítulos, né? Ou, na verdade, 3 completos e parte do 4, está falando de genealogia. A Bíblia interrompe, o autor interrompe, ninguém sabe se foi Esdras, né? Tem muita coisa parecida nos livros das crônicas, mas ninguém sabe quem foi ao certo o escritor de crônicas, mas a Bíblia é interrompida para falar do nascimento desse homem, não só do seu nascimento, mas em 2 versículos nós podemos aqui imaginar como foi a sua história. E eu volto a te perguntar, porque eu não quero que você esqueça, como foi o seu nascimento, o seu nome, por que você recebeu esse nome, em que circunstâncias você nasceu? Queridos, é tão interessante na vida de um casal, um filho não nasce igual ao outro. Um filho marca uma era na sua vida, o outro marca outra, o outro marca outra. Depende disso, do país que a gente está vivendo, da história do nosso país. Né? Eu nasci no ano de 64, no ano da Revolução. Minha mãe ela passou muito medo para mim na barriga, né? Porque era um ano em que tinha muita, muita, muita insegurança. Né, vocês já ouviram falar das crianças, filhas da pandemia, filhas do Covid, né, como que afeta mesmo, muitas vezes, o nosso nascimento. E eu não gostaria que você esquecesse, né, que você deixasse de pensar na sua história particular. Agora, eu quero que você pense, então, que todas as vezes que alguém chamava o nome de uma criança em Israel, chamava-se o significado do seu nome. Então, você imagina chamando Odor, ou causador de dor, ou provocador de dor, ou sofrimento, vem cá. Né? Então, você imagina com um nome desse, ele não devia ser benquisto na escola, talvez ele não tinha amigos na infância, na adolescência, na juventude. Quem queria casar com a dor? Quem queria casar com um provocador de dor? Se esse cara provocou dor para a mãe dele, ele vai provocar dor para mim. Né? Então, queridos, é importante também que você possa requerer em Deus uma nova identidade. Se você foi marcado, se você foi manchado, né, na sua identidade. Né? Então, olha só o que acontece. Ele faz essa oração. Veja que Jabes não falou assim, oh, Deus, por favor, me abençoe. Não, ele falou, eu peço que você me abençoe muito. Você já fez essa oração para Deus? Você tem coragem? Eu peço que você me abençoe muitíssimo. Que você me dê muitas terras, que você alargue o meu território. Que você me livre, tem uma tradução que fala, que você me livre da dor. Ou seja, eu não quero mais passar por isso. Não quero mais passar pelo nome que eu recebi. Eu não quero mais viver na realidade que a minha mãe estava quando eu nasci. Sabe, queridos, algumas pessoas na Bíblia... Bom, a Bíblia fala de que mulheres davam nome para os seus filhos. Tiveram alguns casos, né, que não foram muitos, que os homens deram nome para os seus filhos. No caso, lá, não sei se vocês lembram, de João Batista, o Zacarias, apesar de ter ficado mudo ali, acho que 5 meses, quando perguntaram para ele o nome do menino, né, ele falou João. Queriam dar outro nome. Ele falou não, pediu uma tabuinha, que ele estava mudo, né, porque não recebeu a palavra de Deus. Ele ficou mudo até que o menino nascesse. E aí... ele escreveu e disse o nome dele é João. Né? Existe outro caso na Bíblia, no caso de Raquel, que estava sofrendo para dar à luz. Na verdade, Raquel queria filhos acima de qualquer coisa, acima até do amor do seu marido. A Bíblia fala que, quando ela teve José, ela colocou o nome de aumentador. Me dá mais. Eu quero outro. Né? Que venha outro. Né? E aí ela está grávida, ali eles estão em peregrinação. Ela está grávida e ela começa a ter as dores de parto e parece que o seu parto foi muito, muito, muito difícil. E quando aquele menino nasceu, ela falou, o seu nome é Benoni, é filho da dor, é filho da aflição. Jacó ouviu, interferiu rapidamente no destino daquele menino e falou, filho da dor não, ele é Benjamim, filho da minha destra, filho da minha direita, né? Mas muitas mulheres deram nomes, então, para os seus filhos, como eu disse já, em função do seu nascimento. Então, é tão tremendo a gente dizer, a gente pode fazer essa oração, né? Abençoadíssimo, né? Porque a Bíblia nos ensina, pedir e dar-se-vos-á. Não é assim, eu vou pedir, quem sabe, por acaso, né? Às vezes... Não, a Bíblia fala, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que bate, a porta abre. E o que busca, encontra. E muitas vezes nós não somos convictos naquilo que a gente quer. Muitas vezes nós não temos certeza daquilo que a gente está pedindo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus não atende o que você tem vontade de ter. O que você sente. Deus atende o que você pede. Ele é um pai de amor, ele é tremendo, né? Ele pode até no meio do caminho mudar um pouquinho a nossa oração, a faceta dela, porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas, no mínimo, nós deveríamos ser pessoas decididas. Talvez Jabes estava tão cansado, ele estava tão ferido da sua história, que veio com muitas rejeições, né? Talvez o que ele tentava fazer não dava certo. Mas um dia ele decidiu. Falei para vocês que o livro de Crônicas começa com toda a história do povo de Israel. Queridos, eles eram ensinados. Eles eram ensinados de quem era Adão, dos descendentes de Adão, de quem eram os filhos de Sem. Né? Eles eram ensinados sobre aqueles que vinham da tribo de Judá, do Messias. Né? E Jabes foi um deles. Jabes veio da tribo de Judá. Então, eles sabiam das promessas, eles ouviam isso, era passado de geração em geração. Com certeza absoluta, Jabes ouviu a história de Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus 12 filhos antes de partir. E cada filho tinha uma bênção. E ele lembrou do que foi outorgado, liberado, do que foi falado sobre Judá. E eu acho que ele parou para pensar, eu não estou vivendo essa realidade. Eu não estou vivendo essas bênçãos da tribo de Judá. Né? E ele começou a orar e ele começou a requerer isso de Deus. E a Bíblia fala que Jabes alcançou, porque Deus atendeu o seu pedido. Sabe, nós precisamos entender que quando nós chegamos no Senhor Jesus, muita coisa que nos contaram era mentira. Muitas coisas que nos falaram de nós, talvez o nome que nos deram, os apelidos que colocaram em nós. E a gente tem, então, obrigação. Nós somos indesculpáveis. Né? Nós precisamos chegar diante de Deus e falar assim, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor planejou quando o Senhor pensou em mim? Tem gente, queridos, que acha que é filho de um estupro. Tem gente que acha que é filho de adultério. Tem gente que acha que é filho de um acaso. Tem gente que acha que é filho de uma balada. Mas isso não é verdade. Deus te planejou. Ele sonhou com você. Ele te criou. E ele te criou com um propósito. Ele te criou com uma identidade. Ele te criou com um destino tremendo. Sabe? E não fica preocupado. Ah, mas está tão tarde. Eu não descobri até hoje, né? Deus é muito bom, ele é muito maravilhoso. E ele pode, sim, em qualquer tempo da sua vida, que você parar e perguntar para Deus qual é o seu destino, a sua identidade, o seu propósito nessa terra. É interessante que isso era uma das perguntas que mais me atormentavam desde quando me converti. Eu queria saber para que eu fui criada. Qual era o meu propósito, qual era o meu ministério, qual era o meu dom. A Bíblia fala sobre os 5 ministérios, né, do apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Mas a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. A Bíblia fala sobre a operação do Espírito. A Bíblia fala sobre ministérios. E eu ficava louquinha. Onde que eu me encaixo nisso? Para que eu fui chamado? Quem eu sou? Né? E é interessante que quando você realmente vai para Deus com todo o seu coração, a gente descobre várias coisas. Primeiro, que onde há uma necessidade, há um chamado. Às vezes, você olha para uma necessidade, sabe? E você, então, fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou ali. Às vezes, até você faz aquilo por um tempo, você passa fases da sua vida em que você faz algumas coisas. Mas Deus, de fato, de verdade, ele chama pessoas. Ele chama pessoas para cumprirem a sua vontade. Né? E aí... É, como eu falei outro dia, as obras do Senhor não são uniformes, elas são multiformes. Ele quer atingir todas as áreas da sociedade, todas as necessidades. Ele quer alcançar. Ele alcança através de mim e através de você. Então, você precisa de buscar o Senhor, né, para entender por que você foi criado. Né? Sai desse ponto, dessa fase. Ah, mas você não sabe, eu sou filha do patrão da casa, que a minha mãe era empregada doméstica. Sai desse, sabe? Muda a folha. Vira a página. E começa a pedir a ele, então, para te esclarecer. Porque você nasceu com os dons próprios para aquilo que ele te chamou. Você nasceu com as qualidades próprias para aquilo que ele te chamou. Né? Então, procure saber, né? Talvez a sua ascendência... Sabe? Procure saber sobre o que oraram por você. E às vezes a gente acha assim, ah, mas como assim o que oraram por mim? Não tinha crente na minha família, mas por causa disso você acha que ninguém falou com Deus? Na sua ascendência, os seus bisavós, os seus avós, os seus pais? Com certeza absoluta. Alguém falou sobre você. Alguém abençoou você para frente, né? Como você faz hoje, com seus filhos, com a sua geração, né? E eu queria te dar algumas lições aqui, né? Sobre o que Deus fez, o que ele pode fazer. Deus muda a história de quem ora. Amém? Hoje mesmo eu estava ouvindo, né, um Instagram que me mandaram, e eu achei tão poderoso, aliás, um WhatsApp, alguém da minha família falando sobre isso, sobre o que a oração produz no nosso cérebro. Sobre o que a oração faz, né? Ela chega ao ponto de fazer o nosso cérebro crescer, sabe? Alegria faz um pouco, a empatia faz outro pouco, servir faz outro pouco, mas a oração, ela muda 62%, ela acrescenta daquilo que a gente precisa na nossa mente. Você falar com Deus, você orar, você parar para estar diante do Todo-Poderoso, do Criador, do nosso Senhor, do nosso Pai amado. Né? Então, Deus muda a história de quem ora. Outra coisa que aconteceu com Jabes, ele não idolatrou o seu passado, mas ele sabia que o futuro dele pode ser diferente. Sabe aquela síndrome de Gabriela, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Pau que nasce torto, Jesus endireita com a cruz do Calvário. Amém? Endireita. Né? Então, você não use essa fala. Isso é uma covardia. Tem pessoas que se alimentam, literalmente, elas comem, elas lambem as suas feridas. Elas adoram contar suas histórias trágicas para que as pessoas, então, tenham dó delas. Sabe? Isso chama autocomiseração. Isso chama impedimento para crescimento. Isso chama impedimento para amadurecimento. Sabe? Impedimento para ir para frente. Outra coisa que eu quero dizer para você, a última palavra vem de Deus. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. Bem forte agora. Eu já vivi muitas situações em que as pessoas falaram sobre mim, ou para mim, ou comigo. E eu disse, não aceito. Eu ainda não recebi uma resposta do céu. Sabe, diagnóstico, prognóstico, não sei mais o que, óstico. Sabe? Não aceite, querido. Se você não ouviu a Deus, não ouça ninguém antes. Não ouça ninguém antes. Vai para Deus. Ouça a Deus. A última palavra vem de Deus. Agora, veja bem, Deus não mudou o nome de Jabes, mas mudou a história dele. Que tremendo, hein? O provocador de dor agora, provocando tanta alegria, tanta prosperidade, tanta bênção. Poxa, fiquei sabendo que um cara comprou ali agora 5 fazendas gigantes. Quem é o cara? É Jabes. Jabes? Mas o nome dele não é provocador de dor? O nome dele não é aflição? Como é que ele está prosperando desse jeito? Né? Deus mudou a história de Jabes. No caso de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó. Se vocês lembram, Jacó, ao ser perguntado por seu pai qual é o seu nome, o que ele respondeu? Esaú. Ele mentiu, ele enganou, ele ludibriou. Ele aceitava o seu nome, suplantador. Mas quando ele foi e voltou, quando ele foi para a terra de Labão, que ali ele casou com 2 mulheres, teve 2 concubinas, teve 12 filhos, e quando ele estava voltando, ele sabia que ele ia encarar o seu irmão de frente. Queridos, outra coisa, outro princípio importante, não acha que você passa por cima de situações. Se você deve, um dia você vai ser cobrado disso. Todas as nossas escolhas têm consequência, mais cedo ou mais tarde. As nossas consequências vão vir sobre nós ou contra nós, ou a favor de nós. Amém? Então, que você possa fazer escolhas em Deus. E Jacó volta. Ele está sabendo que seu irmão está esperando ele com 400 homens. Ele fica apavorado. Ele distribui o povo em 4 bandos. Coloca primeiro as concubinas, depois a Lia e, por último, a Raquel, que era a mulher que ele amava e protegia. Né? E aí a Bíblia fala que ele teve um encontro com um anjo, não é? E aí o anjo pergunta para ele o nome dele. Como é que você chama mesmo, rapaz? E ele falou, Jacó. Ele assumiu. Ele assumiu. Sabe por quê? Porque o que ele fez com Esaú, ele passou não sei quantas vezes pior com Labão. Labão enganou ele, em vez de Raquel dando Lia. Labão enganou ele no seu salário. A Bíblia fala que Labão mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Já ouviu dizer que o combinado não sai caro? Labão sempre quebrava a palavra que tinha falado para Jacó. Mas quando o anjo pergunta para ele o nome, ele fala, suplantador. Enganador. Eu assumo. Esse é o meu nome. Tentei fugir disso muito tempo. Mas o anjo fala, não tem problema, porque a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Por quê? Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Há uma esperança para você, querido, que luta com Deus e com os homens. Você prevalecerá em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que Ele te estabeleça, que você vença as batalhas que Ele colocar para você lutar. Amém? Nem toda batalha é para nós lutarmos, mas aquelas que Ele nos colocar, Ele nos dará direção, força, vigor, perseverança. Amém? Então, número 5, ele foi o mais ilustre. Jabe se destacou sobre os nobres. Ele foi o mais, o top, o mega, blaster, upper, tudo. Ele foi o mais. O mais. Sexto ponto, Jabes descobriu o caminho para o altar. Que tremendo. Quantas pessoas descobrem o caminho da fofoca, descobrem o caminho de descobrir as coisas, descobrem o caminho de ler os livros, de questionar no Google, mas elas não descobrem o caminho para o altar. Queridos, o altar nos muda. E eu tenho uma novidade para você. O altar não é esse lugar 20 centímetros mais alto que eu estou pisando. Isso aqui chama plataforma. O altar é um lugar que Deus estabeleceu para nós. É um caminho que Ele nos abriu com o seu sangue. Um vivo e novo caminho. Que nós só temos acesso por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? O meu desejo é que você ache o caminho do altar. Número 7, Jabes pediu uma grande bênção. Sabe para que servem as grandes bênçãos? Para reparar grandes perdas. Eu quero te encorajar. Você que teve grandes perdas, peça grandes bênçãos. Porque Ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus que restitui o que o gafanhoto, o migrador, roubou de nós. Amém? E, por fim, ele fez a oração específica. Você já fez uma oração específica? É tão gostoso, é tão tremendo. Quando você ora e você é atendido naquela oração que você fez. Eu queria pedir agora que você abaixasse a sua cabeça e que você pensasse sobre isso. Na verdade, eu queria até pedir que, se você tem um papel aí, eu queria que você anotasse qual que é a sua primeira identidade, qual que é a identidade que você ouviu sobre você. Ai, quando você chegou, foi um arraso, porque a gente não tinha condição financeira. E foi muito difícil. Ah, você nasceu num tempo de tormenta. Ah, você nasceu num tempo de luta, de guerra, de escassez. Você nasceu e, com a notícia do seu nascimento, o seu pai me abandonou. Qual é a história, ou do seu nome, ou do seu nascimento, das circunstâncias em que você veio? Talvez os seus irmãos não são filhos do seu pai e da sua mãe. Isso te causou grande dor. Até você entender, até a gente entender algumas coisas, queridos. Mas Deus não atrasa e nem adianta. A Bíblia fala que Ele é socorro bem presente. A Bíblia fala que Ele nos atende, que Ele nos ouve num tempo oportuno. Então, eu queria te convidar agora para que você escrevesse aí, de alguma maneira, que nem que seja no seu celular, aí nas notas, que você escreva aí, talvez, a sua primeira identidade, o que você ouviu sobre você, o que você pensou que você era quando você nasceu. Nesse momento, querido, é tão importante algumas palavras que foram ditas. Você não vai casar, você não vai dar em nada. Você é burro, igual uma porta. O sofrimento que você está me fazendo passar, você vai sofrer com seus filhos. Parece que não, queridos, mas isso forma em nós uma identidade. Mas você pode mudar isso. Tem pessoas, sinceramente, eu tenho muita falta de paciência com essas pessoas, que elas falam isso. Ah, mas você não sabe da minha história. Eu sofri tanto. Eu fui rejeitado. No meio de 9 irmãos, eu não era, fiquei sabendo que eu não era filho do meu pai. Você pode mudar. Você pode ter uma experiência diferente. Se você se abrir para Ele. Sabe que, quando eu fui fazer o encontro com Deus, em 1999, alguns aqui lembram do que era o encontro com Deus? Eu falei: Deus, o Senhor mudou o nome de Jacó. Eu estou ouvindo testemunho de tantas pessoas que fazem esse tal de encontro com Deus, e o Senhor muda o nome delas. E eu chamo Cláudia, E eu sei que o nome Cláudia significa manca, aquela que manqueja. E como que o senhor vai fazer isso para mudar o meu nome? Tudo bem que Túlio significa aquele que levanta. Então, glória a Deus por isso. Mas depois daqueles 3 dias ali, que foi realmente tremendo, meu encontro com o Senhor foi muito bom. Deus falou comigo que, na verdade, como Jacó, eu tinha lutado com Deus e com os homens, eu tinha prevalecido. Jacó saiu manco. E ele falou, a sua deficiência é de lutar com Deus e com os homens e de prevalecer. Então, eu queria que você anotasse aí algumas coisas. E depois eu vou pedir que você jogue fora. Você vai anotar. Se a gente estivesse ainda na era do papel e da caneta, eu ia te dar um pedacinho de papel, uma caneta. Você ia anotar isso aí. Depois você ia vir rasgar aqui na frente no cesto e jogar fora como um ato profético. Mas você pode muito bem fazer aí, né? E deixa eu te falar uma coisa. Se você não teve essa história como Jabes, graças ao Senhor por isso, se você não teve essa história, se você não teve uma identidade de fraqueza, de humilhação, de rejeição e de dor, lembra da sua identidade verdadeira, querido. Lembra aí do seu propósito. Sabe? Se você sabe que seu pai e sua mãe falou isso aqui, que nasceu um homem valoroso, um homem de sucesso, ele vai ser próspero na terra, né? Essa aqui é uma mulher tremenda, vai ser uma mãe maravilhosa, vai ser uma pessoa dinâmica, cheia de qualidades. Então, você pode anotar também isso aí. Amém? Mas eu quero que seja o seu momento e o momento de Deus. Eu pedi para colocar uma canção, eu queria colocar, se não deixa de gravar ainda a mensagem, tá? E eu quero que você medite nessa canção. Muitas vezes ela foi a história da minha vida. Ela fala muito ao meu coração. Deus tem algo diferente para você a partir de hoje, a partir desse momento. Ele pode e Ele quer fazer algo diferente na sua vida, amém? Enquanto essa canção canta, queria que você meditasse nisso, que você pensasse na sua identidade, você tem um propósito. Quando nós entendemos, fica tão fácil, queridos. Fica tão fácil. Os nossos relacionamentos, o lugar que a gente está, o nosso trabalho. Você sabe por que você está ali? Porque você é um enviado de Deus, e o enviado de Deus fala as palavras de Deus. E Ele não lhe dá o Espírito sob medida. Você é um milagre, queridos. Dentro de mim. Se você sabe cantar, pode cantar.
Aquilo que parecia não ter saída.
Não tinha saída para Jabes, querido. Não tinha saída para Jacó, mas para Israel, Deus proveu um caminho.
Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, ofereço-te servir. Usa-me, sou. sou a tua imagem. Usa-me.
Se você chegou nesse lugar hoje com alguma impossibilidade, eu quero te encorajar. Talvez você já caiu no mesmo pecado muitas vezes. E você acha que não tem solução, que você não consegue se libertar. Seja da masturbação, seja da pornografia, seja do adultério, seja da mentira, seja de fazer coisas escondidas. Se você veio com alguma impossibilidade nesse lugar, eu creio de todo o meu coração que Ele vem ao seu encontro nessa manhã. Ele vem para mudar a sua identidade. Para você se concretizar como um filho de Deus, criado para as boas obras nele estabelecidas antes da fundação do mundo. Ele tem algo tremendo para você. Ele tem uma família. Ele disse que o solitário habitaria em família. E seria pais, mães de filhos. Então não existe impossíveis para Deus. Essa palavra ele riscou do seu vocabulário, do seu dicionário. Queridos, tem uma saída. No Senhor nós temos uma saída. Vai ficando de pé no seu lugar, porque nós vamos orar nessa manhã. Nós vamos declarar para você aquilo que na verdade já está escrito na Bíblia, todo escrito de dívida. Todo escrito de dívida que era contra você foi cravado na cruz do Calvário. E hoje você tem tudo a seu favor que o Filho de Deus conquistou para você. Sabe, às vezes tem feridas tão profundas que a gente não quer mexer. A gente se nega a tocar no assunto. Mas eu sei que o Senhor quer nos curar do mais profundo do nosso ser. Ele quer fazer algo novo. Fazer de novo. Sabe? Não desista e nem fuja. Pelo contrário. Se abra para o Senhor. Lembra do que aconteceu com Jabes. Sabe? Ele orou. Ele não idolatrou seu passado. Ele não idolatrou sua história de dor. Mas ele olhou para o Senhor. Ele buscou. Ele foi. Ele se virou para o altar. Ele parou para pensar que a última palavra vem de Deus e não dos homens, nem da sua mãe, que o amava, coitada, mas no momento de infelicidade, lhe liberou uma palavra de dor, de tanta dificuldade. E Jabe saiu do mais profundo para ser o mais ilustre entre todos. Ele descobriu o caminho do altar e eu penso que ele andou ali até os últimos dias da sua vida. Jabes pediu uma grande bênção. Eu quero te encorajar. O nosso Deus não é mesquinho, queridos. Às vezes nós olhamos e pensamos, ah, mas se eu pedir muito, não vai sobrar muito para a lana. Ele não é pobre. Te abençoar não vai empobrecê-lo. Te abençoar vai engrandecer o nome dele, queridos. Ele é poderoso, ele é tremendo. Então, peça uma grande bênção. Hoje é um dia de um marco. Marca esse dia, 11 de maio. Faça um grande pedido. Ore por grandes coisas. Ore por grandes bênçãos. Seja o mais específico que você puder. Seja o mais específico que você puder. E agora eu queria que a gente juntasse aí em oração. Junte com mais uma pessoa, talvez o seu cônjuge. Ele sabe as suas dores, suas tristezas, sua história, sua identidade, o seu nome. Né? Se você não está com seu cônjuge, ora aí com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo, abençoa ela, abençoa ele, talvez pessoas que já no oculto te contaram a sua história, às vezes uma história de dor, uma história de rejeição, seja qual for, querido, você é a boca de Deus, você é um profeta de Deus, você pode e deve impetrar uma palavra de bênção, de vitória, sabe, você pode impetrar uma palavra de Deus. Uma palavra de identidade. Olha só, deixa eu te contar um negócio. Se você está vivo, sua vida não acabou. E grandes coisas ele tem, porque ele continua criando. Ele continua nos dando. Ele continua nos abençoando. Então, grandes coisas o Senhor tem para você. Põe a sua vida em ordem. põe a sua casa em ordem, no sentido, sabe, zera as pendências. Quanto tempo sendo chamado homem de dores, homem que provoca dor, homem difícil, homem complicado, homem que causa dores. Quem é que está perto de um cara que causa dores, que provoca dores? Mas o Senhor quer transformar a sua história, Ele quer mudar, Ele quer te dar uma identidade hoje nova, diferente. Ele quer que seja dito sobre você. Oh, se me abençoares muitíssimo, e se os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Oh, Pai amado, grande Deus, maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor é um Deus de novas histórias. Não coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. O Senhor, Ele faz todas as coisas novas. O Senhor restaura. O Senhor restabelece. O Senhor reestrutura. O Senhor reconstrói. Senhor, como Esdras, nós estamos neste lugar para lembrar o povo, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para trazer à memória quem nós somos, de quem nós viemos, qual é o nosso propósito nessa terra. Deus, eu oro em nome de Jesus para que cada um entenda aqui, Senhor, em nome de Jesus. Talvez pessoas estão paralisadas dizendo: o meu casamento não foi um acerto, foi um erro. Se você casou, acabou, é um acerto diante do Senhor. Viva então as maravilhas de Deus, viva as bênçãos de Deus. Cada membro da família complementa o outro, cada um é importante, cada um faz parte no processo do todo. Nós não somos iguais, nós não somos uniformes, nós somos multiformes. Mas algo que é verdadeiro a respeito de nós: todos nós somos filhos. Todos nós temos uma identidade tremenda, poderosa nele. Palavras que foram ditas sobre você: esse menino é igual o pai dele. Essa menina é igual a mãe dela. Em nome de Jesus, nós quebramos. Eu declaro sobre a sua vida toda maldição hereditária cortada, toda maldição hereditária quebrada. Em nome de Jesus, se na sua família, na sua ancestralidade, teve uma história de maldição, uma história de perdas, uma história de bancarrota, uma história de dívida, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o povo de Deus não pode repetir essas coisas. O médico já me avisou que até a quarta geração alguém pode ter esse câncer. Porque está no DNA, está amarrado, está cancelado em nome de Jesus. Toda maldição hereditária quebrada, tudo que é contrário ao tronco de Jessé, a raiz de Davi, tudo que é contrário à cruz do Calvário, nós quebramos, desfazemos. Toda cédula contrária a nós declaramos agora cravada na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Fica ainda aí, deixa Deus ministrar o seu coração, querido. Deixa ainda Deus falar com você. Nós vamos louvar aqui junto com os levitas preciosos. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Se você quer orar em línguas nesse momento, eu creio que Deus ainda quer trazer coisas sobre a mente de vocês. Deus quer trazer lembranças, Deus quer trazer apelidos, Deus quer trazer nomes, Deus quer trazer histórias, Deus quer refazer.
Leva-me mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração.
Ministra, querido, uns aos outros. Se você sente de abençoar alguém, de orar por alguém, ou se você quer uma oração, se você não consegue lidar com isso sozinho, você pode procurar o seu irmão aí do seu lado para orar por você, para orar com você. Mas lembra, enquanto a vida há esperança, se você está vivo, ainda existe possibilidade de você ser curado, restaurado, receber uma nova identidade em Deus.
Tudo que já provei, eu quero conhecer. Teu coração, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Do que tudo que já provei,
ele quer trocar o fel pelo mel, ele quer tirar o fel, quer colocar o mel, quer tirar águas amargas para colocar águas doces. Essa é uma manhã de libertação, queridos. Levanta sua voz e declara. Levanta sua voz. Levanta sua voz e declara. Levanta sua voz e declara. Quão grande amor! Quão grande amor! Quão grande amor!
Leva-me mais profundo, eu quero conhecer.
Elinho, eu senti de você ministrar uma palavra para o Davi e para o Samuel, que vai permanecer e vai perdurar por toda a vida deles, e que eles nunca mais vão esquecer. Você é a pessoa de autoridade na vida deles, para falar palavras de vida eterna. E as suas palavras vão prevalecer, porque você é autoridade sobre eles nessa terra, amém? Qualquer pai pode fazer isso. Qualquer pai pode fazer isso. Libera a palavra de vida eterna para os seus filhos. Libera a palavra de prosperidade. Libera a palavra de verdade. Libera a palavra de cumprimento das promessas de Deus sobre a vida dos seus filhos. Zé Carlos, a vida do Arthur vai ser muito diferente da sua. Vai ser uma vida próspera, uma vida tremenda. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, que você fez dele o Senhor da sua casa, a partir do momento que você disse assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ninguém tasca, ninguém toca, ninguém mexe. Ele tem bênçãos tremendas para você. Ele tem restituição dos anos que o gafanhoto, o migrador, o devorador levou. Não foi Deus que roubou, mas Ele sabe como nos restituir. Nem sempre Deus nos dá o limão amargo, azedo, mas Ele sabe pegar o limão e fazer uma limonada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos.
Aleluia. Nós vamos fazer ainda uma última oração para a gente também se despedir. Só confirmando, nós não vamos ter a nossa assembleia hoje. Nós temos algumas conversas ainda conclusivas essa semana. Estamos transferindo para o próximo domingo, 11h30 da manhã. E eu gostaria de orar ainda, selando uma bênção específica sobre as mães. Uma coisa muito interessante que todos os patriarcas... eles tiveram esposas estéreis e mães que eram estéreis. Talvez você gerou filhos, mas você se sente uma pessoa improdutiva. Mas a partir de hoje não vai ser mais assim. Vamos orar, Pai, obrigado porque o Senhor é um bom Deus. Obrigado porque o Senhor fez a terra improdutiva produzir centenas de vezes a mais, porque a sua bênção enriquece e não acrescenta dores. E hoje nós colocamos cada mamãe preciosa nesse lugar, aquelas que são em potencial e que no momento certo também vão gerar filhos. Nós abençoamos as mães, as mulheres dessa congregação. Nós declaramos que o milagre do Senhor se rompa, como foi ministrado aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos muda de dentro para fora. Obrigado porque nós estamos em Cristo, nesse lugar de plenitude, nesse lugar de abundância. E nós oramos que portais venham se abrir. Nós acessamos esse lugar de produtividade, de fertilidade, de aumento, de alargamento. Muito obrigado, Pai. E nós liberamos a bênção do Senhor sobre cada mãe, cada família aqui representada, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e amém. Vamos cantar a última vez e nós estamos despedidos. Amém? Deus abençoe a todos.